O lento processo da emancipação da mulher e a ausência de estratégias que promovam a equidade de género em Angola são assuntos que preocupam a sociedade civil angolana e internacional. Especialistas falam sobre a necessidade de um plano político ou projetos que valorizam o potencial feminino para uma maior inserção da mulher na sociedade. O psicanalista e escritor Rubeiro Tenguna refere que os problemas de equidade de género, proteção da mulher contra agressões, sejam físicas, psicológicas ou sociais, reflete a cosmovisão da sociedade angolana e daqueles que definem as políticas do país.
Na verdade, a questão da equidade de género depende muito da maneira como nós vemos a vida. Aquilo que a gente chama de cosmovisão, a maneira como nós encaramos o semelhante, a maneira como nós vemos a outra pessoa, isso vai definir muito a nossa posição quanto à equidade do gênero. Porque, por exemplo, nós estamos a falar aqui da questão da igualdade de gênero, porque muitas vezes nós vemos que o mundo é muito injusto com a mulher. A mulher muitas vezes não tem as mesmas oportunidades que os homens têm. E é uma questão que deve ser bem encarada na sociedade, é uma questão que deve ser bem debatida, vista e analisada. E principalmente nós, os homens, notarmos que no mundo cabem ambos, homem e mulher. E por causa disso nós devemos dar as oportunidades necessárias. Dar oportunidades não, porque a mulher, acredito que ela é capaz de conquistar o seu próprio espaço. A mulher, ela é capaz, a mulher, ela tem aptidões, a mulher, ela consegue alcançar lugares, atingir patamares que muitos homens não conseguem. Porque nós acreditamos que existam mulheres inteligentes, tal qual os homens são. E, em outras realidades, nós vamos a ter mulheres que têm mais formações acadêmicas do que homens. Então, eu creio que não é uma questão de dar oportunidade à mulher, mas permitir que a sociedade seja igualitária, para que homem e mulher tenham as mesmas oportunidades de conseguir espaço, tanto na política, na sociedade, na cultura e tudo aquilo que a sociedade oferece.
Apesar da falta de estatísticas específicas em relação à emancipação da mulher, o escritor refere que a realidade social constatada revela que existe uma evolução, porém não satisfatória, pois que ainda não é equitativa em relação aos homens. Rubeiro Tenguna pensa que os atores da sociedade angolana deviam traçar estratégias de inserção social da mulher, já que o censo populacional realizado em 2014 revelou que o país tem mais mulheres que homens.
Acredito que há uma certa evolução, mas não satisfatória. Porque se repararmos os números, nós não temos números capazes de nos mostrarem quantitativamente a exceção feminina na sociedade, mas eu acredito que ainda não há uma paridade, ainda não há uma equitatividade entre homens e mulheres. E deveria haver mais espaços para homens e mulheres, mais espaços, principalmente nos espaços públicos, na política, nas funções públicas. Então deveria haver mais espaço. O que existe, eu acredito que não é suficiente para, aliás, o nosso país, o censo nos mostrou que o país tem mais mulheres do que homens. Então acredito que deveria haver uma conversa tranquila entre todos os atores da sociedade e haver políticas capazes de inserir a mulher muito mais, tanto em todos os setores da sociedade. Porque nós vemos, sim, no MPLA houve uma exceção de uma mulher, que é um partido histórico, e em alguns outros partidos também há uma exceção feminina, mesmo no parlamento cresceu o número de atores femininos, mas acreditamos que esse número ainda não é suficiente. Então precisa haver mais oportunidades para as mulheres.
A oportunidade que foi estar relacionada ao que disse há pouco tempo, ligada às políticas.
Um dos grandes problemas que nós temos no país é que nós fazemos muito oba-oba, nós não temos nada organizado. Por exemplo, o setor feminino, nós não temos assim um plano organizado, um plano de carreira organizado para mulheres do lado feminino. Não sei se existe, mas eu não tenho conhecimento. Então, nós muitas vezes caminhamos como sociedade sem plano absolutamente nenhum.
Nesta ordem de ideias, diz o psicanalista clínico, precisa-se mais oportunidades para as mulheres. O maior problema do país, diz o analista, é a falta de projetos sociais para o empoderamento, a emancipação, a inserção e proteção social da mulher.
O objetivo dessa organização, sem fins lucrativos, é tratar de questões que são causadas pelo machismo, né, e pelo racismo, que trazem às mulheres desigualdades sociais, né, quer sejam no campo do trabalho, no campo do emprego, né, e em setores da economia também. Então, o nosso objetivo é reduzir, contribuir com ações que têm por objetivo reduzir a inequidade social para questões de gênero, né? Então, nós dizemos aqui no Brasil que a gente trabalha com todas as mulheres, com ênfase maior aqui, né, no Brasil. Eu pensei em expandir esse projeto para Angola também. É, porque nós identificamos semelhança na situação. Então, não é uma realidade só de Angola, só do Brasil, ou apenas do continente africano, do continente americano. Isso também acontece em países europeus. Mas o nosso desafio é encontrar soluções a partir das nossas demandas e dos nossos equipamentos que nós temos. Então, a realidade de Moçambique também é essa. É parecido com a de Angola e do Brasil. Então, assim, na situação de Moçambique, o que difere da situação de Angola e Moçambique e Brasil é que em Moçambique tem a questão dos casamentos precoces, mas que também tem a questão de violências a mulheres causado muito pela questão da infecção do HIV. Então, a gente também precisa ter esse olhar para poder identificar quais os tipos de violência se diferem entre esses países. Que aí, com certeza, essa cooperação vai ser mais efetiva.
O problema da falta de equidade de género com que se debate a sociedade angolana tem semelhanças com outras realidades como o Brasil e Moçambique. É por esta razão que a organização não-governamental brasileira ANA, Ação de Mulheres pela Equidade, pretende expandir as suas ações de advocacia contra as desigualdades sociais em Angola. Damiana Neto, coordenadora do projeto, referiu que o objetivo é trabalhar para reduzir a falta de equidade social para questões de género.
Então, os problemas de acesso a emprego e ocupação de cargos de chefia em Angola é muito parecido com o Brasil. Então, vou voltar um pouco no que eu disse antes. Primeira coisa é a gente analisar a situação, fazer um mapeamento e tentar identificar qual é a causa disso. A gente precisa entender um pouco da cultura de países como Angola e Brasil e também outros como Moçambique, Cabo Verde, ou seja, países africanos têm uma cultura diferente, né? Então, essa cultura, ela passa pela crença de que mulheres e homens têm valores diferentes. Né? Então, a mulher tem uma valia que é para fazer o trabalho doméstico, que é para ser submissa. E que o homem, ele é a pessoa inteligente, ele é a pessoa que vai prover a família. Então, a mente das pessoas que pensam as políticas, né, que organizam planejamentos, elas partem desse princípio também. Então, se as pessoas aprenderam a vida inteira que mulheres e homens têm valores diferentes, esse pensamento, essa ideia trabalhada e pensada ao longo dos anos, ela vai aparecer nas políticas públicas. Então, o que a gente tem que fazer é desconstruir essas ideias e esses estereótipos. Para que as pessoas consigam entender que o trabalho da mulher vale tanto quanto do homem. E que uma mulher diretora também vai trazer lucro para essa empresa. Porque as pessoas associam muito a mulher à questão de sensibilização, delas serem as pessoas que pensam mais, que são mais emotivas. Isso não é uma verdade, gente. Isso aí foram construções sociais que a gente acreditou. Nós fomos ensinados a pensar assim. Então, essa forma de pensar, onde a mulher vale menos e merece menos, ela está posta nos serviços, ela está posta nas políticas públicas. Então, a gente precisa ter como estratégia reeducar as pessoas, pensar em atividades que possam fazer com que as pessoas compreendam que a gente precisa mudar nossas práticas. E isso é feito com educação. Com educação e com direitos. Como é que a gente vai fazer com que as empresas cumpram o direito de equidade, de tratar as pessoas iguais, de tratar mulheres e homens iguais?
Sobre as desigualdades na oportunidade de emprego, Damiana Neto propõe uma análise da cultura de cada país em relação aos valores das mulheres. Para a ativista, um dos problemas da sociedade em relação às políticas do género são os atores políticos que, ao longo dos tempos, alimentaram a ideia segundo a qual mulheres e homens têm valores diferentes.
Necessariamente, essa lei não garante que esse marido, que esse agressor, esse namorado, inclusive pode ser até o pai que comete agressão, que ele pare de cometer agressão com outras mulheres. Então, uma estratégia da AME é trabalhar com esse agressor questões de masculinidade e machismo. Então, nós temos na AME psicólogos, terapeutas que vão trabalhar com o homem para que ele possa entender toda a trajetória dele enquanto pessoa, enquanto ser humano que trabalha, que vive a questão da violência e que comete violência. Né? Então, não basta apenas retirar essa mulher desse ambiente e dessa pessoa, mas é necessário e é importante, é fundamental trabalhar questões com esse homem que violenta, questões de educação mesmo. Né? Porque a gente não quer que ele pare de cometer violência apenas com essa mulher. Nós queremos que ele não cometa mais violências. Então, ele também precisa de processos de educação.
A agressão contra mulheres é uma realidade transversal para Angola, Moçambique e o Brasil. Fruto desta triste realidade, o Parlamento angolano aprovou há alguns anos a Lei contra a Violência Doméstica. Damiana Neto ressalta que o problema da violência contra a mulher não se resolve apenas com a lei, nem tampouco com a punição do agressor. Para a ativista, os agressores, mais do que punição, precisam ser submetidos a um processo de reeducação social.
E a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida e que se destacou nesse cenário, né? Mas a situação é parecidíssima, é igual. Então, as mulheres sofrem violência de seus parceiros por várias razões, por várias causas. São causas culturais, são causas sociais e o que está como pano de fundo é uma palavrinha chamada machismo. Os homens que cometem violência, eles têm a certeza de que eles podem fazer isso, porque eles têm o poder. Eles têm o poder sobre a mulher, um poder que eles acreditam que eles têm porque eles são superiores. E aí eu volto à questão cultural, que é essa. A mulher nasceu para servir. A mulher nasceu para ser obediente. Então, esse homem que bate, que agride, ele tem certeza que isso é uma verdade. E isso não é verdade. A mulher não nasceu para servir. Ela não nasceu para ser subserviente. Ela nasceu para ser companheira. Né? Ela nasceu para fazer parte da vida de outro homem ou de outra mulher, se ela quiser. Porque a gente também tem que falar de violência cometida por casais de mulheres, de duas mulheres. Isso também acontece. Porque essas mulheres também passaram pelo processo da crença do machismo. Então, o que eu vejo que, junto dessa lei que inibe, que pune, é preciso trabalhar com questões emancipatórias, que dê à mulher uma emancipação econômica. Você trouxe muito bem, muitas mulheres permanecem em situação de violência porque elas dependem financeiramente desse homem, desse parceiro, né? Dependem financeiramente deles para comer, para se vestir e para viver. E essa dependência, ela se estende aos filhos e muitas vezes aos parentes que ficaram nas suas terras, nas suas cidades, né? Então, a gente precisa pensar em estratégia que dê à mulher liberdade econômica. E também isso passa pela liberdade de poder estudar para que ela tenha uma profissão. Então, a gente precisa ter ações intersetoriais e integradas. Nós estamos falando de leis que estão no âmbito do judiciário, mas nós temos que pensar em ações de âmbito de proteção social. Pensar na educação, pensar se uma mulher tem condições de enfrentar essa violência, por exemplo, denunciando e saindo de casa. Porque quando ela denuncia, muitas vezes ela não tem para onde voltar. Ela vai denunciar o marido agressor e vai voltar para casa onde convive com ele? Então, o governo que ofereceu a lei, que ofereceu condições dela denunciar, também está oferecendo lugar de proteção para ela? Está oferecendo condições dela se manter financeiramente? Então, a gente tem que pensar nisso, porque só a lei não dá conta, só a lei não basta. Então, a gente precisa repensar um local de viver para essa mulher, né? Um local onde ela possa também ter acesso à educação, ter acesso a emprego, para que ela possa, de fato, ter condições de fazer uma denúncia com proteção. Porque muitas vezes também as mulheres, elas fazem a denúncia e algum tempo depois, aqui no Brasil acontece isso, elas retiram a denúncia, porque elas precisam voltar a conviver com esse marido. Então, eu acho que, muito parecido com o sistema de proteção do Brasil, é o sistema de proteção de Angola. Então, a gente tem que refazer esse caminho da legislação e trazer junto para ele outras formas de proteção sociais, para que essa mulher, ao denunciar, ela tenha condições de viver sem esse parceiro.
A ativista reforça que no Brasil a Lei Maria da Penha também pune e inibe o cometimento de crimes de violência doméstica, mas tal como em Angola, não ataca as causas da agressão. Por isso sugere que se dê às mulheres não apenas proteção, mas também estratégias de liberdade de vária ordem.
Então, aqui no Brasil também nós temos algumas leis que, além de inibir esses crimes de violência contra as mulheres, ele também pune, ele também põe em prisão. E a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida e que se destacou nesse cenário, né? Mas a situação é parecidíssima, é igual. Então, as mulheres sofrem violência de seus parceiros por várias razões, por várias causas. São causas culturais, são causas sociais, e o que está como pano de fundo é uma palavrinha chamada machismo. Os homens que cometem violência, eles têm a certeza de que eles podem fazer isso, porque eles têm o poder. Eles têm o poder sobre a mulher, um poder que eles acreditam que eles têm porque eles são superiores. E aí eu volto à questão cultural, que é essa. A mulher nasceu para servir, a mulher nasceu para ser obediente. Então, esse homem que bate, que agride, ele tem certeza que isso é uma verdade. E isso não é verdade. A mulher não nasceu para servir, ela não nasceu para ser subserviente, ela nasceu para ser companheira, né? Ela nasceu para fazer parte da vida de outro homem ou de outra mulher, se ela quiser. Porque a gente também tem que falar de violência cometida por casais de mulheres, de duas mulheres. Isso também acontece. Porque essas mulheres também passaram pelo processo da crença do machismo. Então, o que eu vejo que, junto dessa lei que inibe, que pune, é preciso trabalhar com questões emancipatórias, que dê à mulher uma emancipação econômica. Você trouxe muito bem, muitas mulheres permanecem em situação de violência porque elas dependem financeiramente desse homem, desse parceiro, né? Dependem financeiramente deles para comer, para se vestir e para viver.
O seu turno, psicanalista e escritor Rebeiro Tenguna comunga da ideia segundo a qual Angola deveria ter um plano que dê às mulheres maior liberdade para a sua autopotenciação.
Então, devia haver, da parte do governo, um plano, as outras organizações internacionais têm mecanismos para permitir que as mulheres ascendam a cargos, tanto políticos como em várias ordens da sociedade. Eu creio que o país deveria ter um plano para que a mulher pudesse ter essa liberdade. E não apenas o governo, também a própria iniciativa feminina. Por exemplo, nós, no âmbito do empreendedorismo, nós temos um projeto que vai impactar muito na vida, a vida das mulheres. É um projeto que é um shopping center online, não é? Onde as mulheres poderão abrir suas lojas. As mulheres vão parar, por exemplo, de ficar ao sol, a venderem, a zungarem de cima a baixo e abrir a sua própria loja e vender o seu produto a partir de casa, sem sair de casa. Então, são essas iniciativas que precisamos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.